Então, todos uma boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Eu fiquei devendo e comentar com vocês uma visão que nós tivemos na reunião de domingo. Foi domingo? Domingo à noite. Domingo passado, né? Domingo passado. Uma visão muito interessante que chamou muito a nossa atenção. Amém? A gente tem que aproveitar o que Deus está falando com a gente. Nós temos que aproveitar tudo, né? Durante o louvor aqui, Deus está falando com a gente, né? Às vezes a gente está só cantando, mas muitos não estão só cantando, mas estão louvando a Deus. A música, a letra, a música ajuda você a louvar a Deus. Ajuda. Se nós só cantarmos, a gente não está louvando. Então, o louvor, a palavra ministrada, né? Os sonhos das pessoas, dos irmãos, as visões, né? A oração que você faz, o versículo que você pega lá na caixinha. Deus aproveita tudo, todo o tempo, tudo que Ele puder para falar conosco, para nos ajudar. E eu costumo acreditar, né? Examinar tudo. Tem gente que faz, por exemplo, a pessoa teve uma visão e quem foi que teve? Ele depende da pessoa, dependendo da pessoa ele não acredita, dependendo da pessoa ele acredita. Então, mas não é assim. Deus usou até um jumento para poder falar. E se você fosse, quem foi que falou? Foi jumento, então, né? Não serve? A palavra não interessa, você tem que examinar é a palavra. Você tem que examinar é a mensagem que veio através da oração, através do louvor, através do sonho, da visão. Examina. Vê se procede. Examina. Se for uma palavra de Deus. E se for uma palavra de Deus, né? Nós temos vários casos de, por exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve sonho tremendo. O rei lá, que Daniel trabalhava para ele lá, teve sonho tremendo. Até hoje Deus fala conosco através dos sonhos que tiveram, né? Então o importante é examinar para ver se a palavra, se a mensagem de Deus está ali naquelas palavras, estão ali naquelas palavras. Não interessa de onde veio. Amém? A gente então examina o espírito. Você vê, todo vidro de perfume pode ser bonito, o vidro pode ser feio, mas você, peraí, bate aqui, vamos ver se o perfume é bom, o perfume é suave, gostoso. Examina o perfume, examina o espírito da palavra. Então eu, né, chamo atenção para que, né, vocês, durante a reunião, né, aproveitem durante a reunião tudo que estiver acontecendo. Às vezes um cachorro entrar aqui pode ser uma palavra de Deus. Entendeu? Alguma coisa cai, pode ser uma palavra de Deus. Né? Examina tudo, presta atenção. Então, nessa visão aqui, eu vi muita coisa interessante. Me chamou muita atenção. E a reunião foi tida no início da reunião. A visão foi tida no início, no começo da reunião. Então, tudo que aconteceu durante a reunião não foi por causa dos acontecimentos que a visão foi tida. No louvor, na reunião de domingo à noite, aqui, ó, tá, domingo à noite, estava orando e vi um cenário de guerra. Estava nublado, fechado o tempo, como se estivesse sob fumaça. O tempo era fechado, o tempo sob fumaça. Era esperado, pois era como se tivesse uma trégua durante uma guerra. Então, primeira parte, explicar, né? Primeira parte. Imagina eu, aquela pessoa contando, eu já me coloco lá na guerra. Certo? Eu já vou para lá. Para me entender melhor, né? Eu já me coloco lá. O que eu peço a vocês que façam isso também. Vamos lá para o palco, o teatro de operação da guerra. Uma guerra, normalmente, quando ela acontece dentro da cidade, esse tipo de tempo, por mais que seja dia, é tanta fumaça, poeira que faz pelos destroços que acontece, que chega a nublar o tempo, chega a escurecer. Tanta fumaça, poeira, etc., coisa dessa natureza, que o tempo fecha. Então ficou aquele tempo esquisito, aquele tempo nublado, aquela coisa. E de repente houve uma trégua. Acontece também durante a guerra, os lados que estão ali degladiando, eles se comunicam. Engraçado, eles se comunicam. E muitas vezes é pedido, é solicitado uma trégua. Dá uma parada de 2 horas, aí volta novamente. Então, durante aquelas 2 horas de trégua, ninguém pode atirar, ninguém pode fazer nada. Fica parado, todo mundo fica parado. A ordem corre imediatamente para os comandantes, né? E aí para naquele momento, para quê? Para recolher os corpos, para recolher os mutilados, os que estiverem lá nessa situação, principalmente recolher os corpos, porque você não sabe o tempo que vai durar a guerra ali, né? E se você não recolher os corpos, o corpo de hoje, amanhã, ele já está dando trabalho, né? Então tem que recolher os corpos. Recolhe os corpos, os mutilados, etc. E aí manda um sinal, ó, toca o pau, vamos embora, né? Continua a guerra. Mas existem essas tréguas, essa parada. A pessoa que teve a visão, ela não sabe disso. Eu estou explicando para vocês. Então, fez-se uma trégua. Era, né? Aconteceu essa trégua. E durante, ali no lugar, onde estava acontecendo a guerra, havia destroços, coisas quebradas, etc., né? Destruição total, pessoas mortas, esparramadas, corpos, por todo lado. E havia um silêncio, e houve um silêncio. De repente, aquele silêncio aconteceu porque para de cair bomba, para, né? O silêncio é natural, porque a pessoa está tão, ela está tão sofrida naquele momento que quando há trégua, ela é natural que ela relaxe totalmente, alguns até desmaiam. Durante aquele silêncio, de repente, ouvi um grito. Grito de uma pessoa. E parecia vir de um buraco. Parecia vir de um buraco. O que é esse buraco? Quem já assistiu alguns filmes lá da Alemanha, dos nazistas naquela guerra, os judeus construíram vários esconderijos. Eles construíram vários lugares onde eles podiam se refugiar durante a guerra. Exatamente para isso, para esconder as crianças, esconder as pessoas, os feridos, escondiam ali naquele lugar. Eles tinham um esconderijo, um aqui, outro ali e tal. E de lá, de dentro do buraco, de dentro daquela, como se fosse isso aqui, subterrâneo, né? Então lá dentro, ela via que tinha luz, tinha comida, tinha água, dentro daquele negócio. Saiu um grito, de repente ouvi um grito de uma pessoa vindo de dentro desse buraco. E naquele cenário triste, ouvia o irmão Rossini gritar de dentro do buraco. Claro que não era o irmão Rossini, era Deus. Só que Deus colocou a minha pessoa, como poderia ter colocado outra pessoa, mas colocou a minha pessoa. Com certeza ele tem gritado conosco através da gente. Então saiu o grito lá de dentro do buraco, falava assim: soldado 33. Ele gritava, não era assim do que eu estou falando isso, não. Era gritando mesmo. Eu imagino, né? Soldado 33, gritando. E ela não sabia que os soldados se chamam pelo número. Ela achou interessante que chamava o soldado pelo número. Ele insistia, soldado 33, de repente mudava para outro número. E eu gritando, vários números. E chamou vários números. E no meio daquele silêncio, de repente, um desses soldados ouviu e começou a se mover. Um desses soldados ouviu o grito e começou a se mover. Lá em cima. Lá foi porque ele gritava e o barulho, a voz saía do buraco e ecoava ali, né? E alguém ouviu, um dos soldados ouviu o grito e começou a se mover. E de dentro do buraco gritava para ele: olha, pega a corrente, segura a corrente, né? Vá pela corrente. A corrente tinha, ela via várias correntes que eram espalhadas pela cidade, que com certeza já tinham sido preparado isso antes, de tal maneira que, ó, quando a coisa apertar, você pega essa corrente e vem por ela, que você vai sair dentro do buraco. E as correntes vinham e ligavam com o buraco. Quem vinha pela corrente chegava no buraco. Havia várias correntes no solo, no chão. E o soldado que se arrastava, agarrava na corrente e rastejando, segurava na corrente. Essa corrente chegava até o buraco, de onde saía o grito. De repente, a visão mudava. De repente a visão mudava e via o que estava dentro do buraco, ali no subsolo. Havia muitos feridos. Eles ficavam pelos cantos do lado do buraco, pelos lugares lá no subsolo, e vi que quem perdia, por exemplo, uma perna, essa perna, ela se regenerava, ela se reconstituía lá dentro do buraco. A pessoa vinha sem a perna. Quando ela entrava lá dentro do buraco, a perna dela começava a se regenerar. Regenerar, fala? Né? Quando ela entrava dentro do buraco, se ela tivesse faltando um braço, o braço ia se recompondo. Ela via a perna da pessoa no meio do destroço da calça, o braço no meio do destroço da camisa, assim, e lá, mas ela conseguia ver que o corpo estava se refazendo no meio daquilo. O corpo estava se refazendo no meio daquilo. E ali, eu via o irmão Rocinho de branco. Na visão, eu sabia que era um espírito. Mas, ao mesmo tempo, era o irmão. Eu via um espírito e, ao mesmo tempo, entendia que era o irmão. De branco. Né? Ele olhava e cuidava de cada ferido ali, naquele lugar. E vi que era uma guerra, com apenas uma trégua. Apenas uma trégua. E de repente, mais um grito, chamando por um número, e mais bombas começaram a ser lançadas. E continuava a gritar: a corrente, segura a corrente, encontre-a. E logo alguém ouviu o barulho de alguém novamente rastejando e vindo para o buraco. Naquele esconderijo, pessoas mutiladas, mas eram ali cuidadas. O que havia perdido se regenerava. Não via rosto. Eu não via o rosto da pessoa. Ela estava por detrás do boné, por detrás do capacete, etc. Ela via o soldado, tal, mas não via exatamente o rosto, né, como era, etc. Finalmente, o detalhe importante que ela no final vê é que poucas pessoas que estavam do lado de fora ouvia o grito, que entendiam o chamado para dentro do buraco. Não eram todos. Ele gritava um número, gritava outro número, gritava outro número, mas não eram poucos que ouvia e vinha para dentro do buraco. Amém, gente? E aí? Você acha que uma pessoa consegue inventar de uma hora para outra uma história dessa? Consegue inventar? Moldar um negócio de uma hora para outra? Né? Agora vamos abrir a nossa Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 32. Só um minutinho. Versículo 35, 32, 35. Deuteronômio 32, versículo 35. Pode ler, por favor, filho? Quem pode ler, por favor?
Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? a rocha em quem confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu...
Pera, vamos mudar. Pega uma outra Bíblia. Pega uma outra Bíblia que tem uma tradução. Vamos ver. Começa aí do 5 de novo.
A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam?
E a rocha em que? Tem uma tradução aí, diferente. Em que se refugiavam? Quem tem essa tradução? A rocha em que se refugiavam? Presta atenção. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente falar, depois nós damos sequência. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor vindicará ao seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles, já se foi, e que não resta nem escravo, nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? A rocha em que se refugiavam. Então, vamos traduzir isso aqui. Aquele buraco era o refúgio. Aquele buraco era o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. O refúgio para quem estava lá em cima na guerra. Então, quem estava lá? Aquela situação é a situação que nós estamos vivendo lá em cima do buraco. É a situação que nós estamos vivendo. Entendeu? As correntes, Deus disse que a palavra dele ia correr como um rio. Como um rio. Então aquelas correntes, elas simbolizam as correntes de água que passavam e ligavam aquele buraco, as correntes, a palavra, que a pessoa segura naquela palavra na hora que ela está sendo bombardeada, sendo, né, mutilada ali em cima daquela guerra que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma vingança. Já faz parte da ira de Deus sendo derramada. Já faz parte da ira de Deus sendo derramada. A situação que está sendo vivida aqui em cima do buraco, nós não estamos vendo isso, mas é uma guerra que não se pode imaginar as consequências de tudo que está acontecendo. E muitos estão se arrebentando. Muitos estão sendo destruídos. Agora, aquele que procura Deus como refúgio, aqueles que recorrem a Deus, que vai e põe o seu joelho no chão e faz a sua oração e conversa com Deus, ele renova a sua força, ele se recompõe e ele Ele continua ali, que ali os soldados, dentro daquele buraco, eles eram tratados. E aquele soldado que podia voltar para a guerra, voltava para a guerra. O soldado que iam para ali para dentro, às vezes tomava um remédio, comia alguma coisa e tal, etc. Mas não era fugindo da guerra. Era apenas um refúgio, um consolo que a pessoa tinha. Então, essa guerra é o dia que nós estamos vivendo, é o tempo que nós estamos vivendo. De vez em quando um morre, de vez em quando um fica, e ele não escuta mais o chamado de Deus. Quando ouvir da voz de Deus, né, muitos não escutam mais a voz de Deus, já ficou, já foi destruído, já não tem salvação mais. Mas aquele que ouviu, que pegou e veio pela palavra, pela corrente, né? Nós vamos daqui um pouco mostrar alguma coisa nesse sentido. E aí, você pega ali, pela palavra, você vai até onde Deus está. Pela palavra, você chega até Deus. Né? Você chega até Deus e ali você renova a sua força, você recebe de Deus a força, o conforto, a saúde, se recupera e etc. E volta normalmente, e volta a viver, não é assim? E volta a trabalhar, e volta isso, e volta aquilo, etc. Dá um pouquinho, você não leva uma burdoada? Dá um pouquinho, você não leva um tiro? Né? O inimigo não vem te dar uma paulada? Você novamente recorre a uma dessas correntes. A uma dessas correntes que estão ligando a Deus. Uma palavra que te leva até Deus. Senhor, o Senhor não falou isso. O Senhor não falou aquilo. O Senhor, por acaso, não é a minha salvação. Meu Deus, tem misericórdia, tal, etc. Escuta o chamado de Deus que está vindo, né? Mandando que a gente segure em alguma palavra. Segure em alguma palavra e vai e reclama para Deus. Pega uma palavra daquela e vai até Deus. Né? Minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que resvalar o seu pé. Então, na hora que o seu pé resvala, na hora que você sente a necessidade... É só assim para a gente ir até Deus. É só quando nós estamos lascados, né? Levando chumbo, é a hora que a gente está sendo ameaçado, com medo, e etc, etc. Como é normal no dia de hoje, tem sido normal no dia de hoje. Os soldados de Deus, os soldados de Cristo, aqueles que fazem parte do exército, ele tem... Deus como refúgio, os filhos de Deus têm Deus como refúgio, como a nossa salvação, amém? Então nós não podemos desprezar, como tem sido falado, né, demais nas reuniões. Então naquele dia o Léo, né, foi um soldado que escutou o chamado de Deus e saiu, né, gritando e apelou para uma dessas correntes. E melhora, fica bom. Vai de novo para como é que chama? Para a guerra, para a magaça aí, para não sei o quê, e etc. E aí, logo que estiver bem ruim, vem para a reunião de novo. Não é não? Não é esse o normal? Então é isso que Deus está falando. Quando resvalar o seu pé, né? Porque o dia da sua ruína... A sua ruína está próxima. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. A gente pensa que não vai acontecer. A gente pensa que não está acontecendo. Às vezes a gente quer que a coisa seja prédio caindo, tal, etc. Né? Mas não, gente. Os destroços, a poeira, o tempo já está nublado. Nós estamos já no campo, no teatro de operações da guerra. E tem muita gente mutilada, baleada, uns levam, né, e vem perdendo, a pessoa que não segurar a corrente, a pessoa que não achar uma palavra, não tiver onde segurar, Ramiro, ele vai ficar. Ela falou, muitos não ouviam mais. Aqui ela fala assim que ou a pessoa estava muito ferida, ou ela já tinha morrido. Ela não tinha mais força. Porque o Senhor vindicará ao seu povo, vindicará. É a hora em que Deus está, é a hora em que Deus está vindicando. Sabe o que é vindicar? Eu fiz questão de olhar no dicionário. Deus, sem olhar lá fora do buraco, sem olhar fora do buraco, ele já diz de cá, ele já fala de cá, pega a corrente. Ele não está lá em cima olhando se é Suzane, se é Ramiro, se é o Alisson. Ele não está olhando lá de fora, se é, ó, porque aí é como se eu fizesse acepção de pessoas, eu vou chamar logo. É, o Neto, o Suzano, o Arthur, vou chamar logo o meu pessoal, né? Não é isso? Mas não, sem ver, ele chama lá de dentro do buraco. Vindicar significa exigir a restituição. É como se devolve o meu povo, né? Eu quero o meu povo. E daqui eu já falo, quem segurar numa corrente vem aqui para dentro. O meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo que ouviu a palavra, o meu povo que guardou, tem a proteção de Deus, tem a promessa de Deus. Por isso que eu falo, você guarda a palavra, pega o que Deus está falando, pelo amor de Deus, gente. Não deixa para poder, a hora que você levar, a hora que... Se Deus está falando, presta atenção, ora, lê, pega a importância, porque na hora é numa corrente dessa que você vai segurar. E aí chega de repente, você não tem uma palavra, no meio daquilo ali, você acha que vai chegar alguém e dizer assim, ó, vem cá, pega a corrente aqui, o outro vai... Não tem, Ramiro, está todo mundo baleado, está todo mundo sofrendo, Ou agora é o seguinte, quem tem, tem, quem não tem, está todo mundo precisando. Então essa visão me chamou muita atenção. Realmente, não vai ter tempo de você chegar, ó, vem cá, senta aqui, vou pregar para você. Abre aí, só que amanhã eu volto. Tipo, me chama... Simões Jeová, domingo de manhã vem, né? Não, não tem mais tempo. Tem tempo para tudo. Agora não dá mais tempo de ficar ensaboando o caboclo, em cima todo dia falando a mesma coisa, e etc. E o sujeito não quer nada, e a pessoa não quer nada, e a pessoa não quer nada. Então, quem tem o azeite, quem está ouvindo... Vai colocar azeite na sua vasilha, porque a hora que você precisar. E eu digo para você que as bombas estão sendo lançadas, é agora. Eu estou dizendo para você que as coisas já estão acontecendo. O bombardeio, né? Quando você ouve a voz, só a voz, o chamado de Deus no meio de tudo isso, né? E ele, depois ele dá pergunta aqui assim, ó. Quando vir que o poder deles já se foi. O poder deles já se foi. E que não resta nem escravo, nem livre. Né? Então dirá. Então Deus dirá. Onde estão os seus deuses? Vocês confiavam no dinheiro? Vocês confiavam... Né, na política, vocês confiavam, cadê? Numa guerra dessa, numa situação dessa, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua empresa, na sua saúde, numa guerra dessa. A pessoa pode estar sadia como for, ele levar uma bomba no braço, vai embora o braço, pode estar sadia. Onde estava? A gente refugia é nessas coisas, é no dinheiro, nesse mundo. Aí vai chegar um momento que o único refúgio é Deus. Vai chegar, e eu digo está chegando, e talvez já chegou, tem chegado para muitos, que o único refúgio é Deus. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura do sacrifício deles e bebiam vinho das suas ofertas? Levantem-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vocês. Levantem-se e vos ajudem, a fim de que haja refúgio para vocês. Que dia, meu Deus, no meio de uma situação dessa, vai ter alguém, você vai poder chamar por alguém? Nem se ele ouvir, ele vai te ajudar, nem se ele ouvir, ele vai te ajudar. Vede agora, versículo 39, vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Versículo 39, leia aí, na sua Bíblia. Vede agora você sabe que sou eu. Agora você sabe que sou eu, que estou falando. Agora você sabe que eu é que estou te chamando. Agora você sabe que eu é que estou te ajudando. Agora você sabe. Só nessa situação, será que nós só vamos realmente reconhecer que nós precisamos de Deus? Só nessa hora? Será, gente? Vai ser triste desse jeito? Porque falar, meu Deus, falar, parece que não vai resolver mais, tem que gritar, né? Mas será que nós vamos esperar a hora que só Deus pode nos ajudar? Vede agora que eu sou, não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Então aquele soldado levou um tiro lá, por bem dele. Foi para o bem dele. Ele perdeu uma perna, foi para o bem dele. Foi assim que ele chegou a Deus. Foi assim que ele descobriu, que ele desconfiou que a única pessoa que podia ajudá-lo era Deus. E Deus falou, lembra da corrente, passa a mão numa corrente. Lembra de uma corrente. Oh, mas que coisa interessante. Que coisa tremenda. Amém? O Salmo 31. Esse é o Deuteronômio, depois a gente vai ler mais. Tem mais coisa ali. Nós vimos o Salmo 31. Salmo 31. Lê. Versículo 19 para baixo. 19 para baixo. Salmo 31, versículo 19 para baixo.
Oh, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós, todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.
Amém. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual, na presença dos filhos dos homens, preparaste para aqueles que em ti... Como é que está na sua tradução aí, filho? Em ti o que está na sua? Nada. Você vê como que a tradução é importante. Eu tenho o direito de ficar mais com a minha, né? As pessoas querem arrumar os trens e vão complicando e vão arrebentando, até com a Bíblia, que é o esconderijo, é o último refúgio nosso, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. Aqueles que estavam lá em cima e temiam a Deus, não interessa o meio, a situação que está vivendo, não interessa as barbáries que estão acontecendo lá na guerra. Interessa que você teme a Deus. Você insiste em temer a Deus, insiste em fazer o bem, insiste em ser direito, em ser honesto. Isso é que nós precisamos fazer. Você insiste, né, em manter a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido, eu espero em Deus. Eu confio em Deus, eu preciso de Deus. Então, essas são as pessoas que se refugiam em Deus. E Deus guardou para essas pessoas um refúgio, uma coisa boa. A restauração da sua força, né? Animar você, dar de novo a você, às vezes, a esperança que está perdendo, está sendo perdida. Deus guardou para aqueles que temem a Deus a salvação. Então, essa palavra que você guardou no coração, que te ensinou a temer a Deus, que te ensinou a louvar a Deus, essa palavra, ela que te salva, ela que realmente te guarda. Essa é a corrente que você está segurando e que vai te levar até Deus. Você vai ouvir a voz de Deus saindo lá de dentro do buraco, né? Segura e vai para lá no abrigo, versículo 20, tremendo isso aqui, ó, no abrigo da tua presença. Ali era o abrigo. Aí, tá, nós estamos numa situação terrível, difícil, oprimido, etc., desesperado. Hoje eu ouvi um comentário. Uma pessoa, para mim foi suicídio. Hoje de manhã, ali no caminho de Indiara. Quem ouviu falar sobre isso? Um senhor, sei lá, quantos anos, num carro, ele tem, lá tem duas pistas agora, né? Duas pistas, quem vem, quem vai. Ele pegou um carro e foi na contramão. E o pessoal vendo, porque ele saiu de um posto de gasolina, entrou, só que ele pegou a contramão. E foi E vinha um ônibus que ia para o norte aí, um avião, um ônibus que vinha, ia para o norte, não sei para onde, um ônibus grande. E ele, o ônibus vinha, e ele, o ônibus tentava sair dele e ele ia para cima do ônibus. O ônibus tentava sair dele e ele ia para cima do ônibus. Até chocar de frente com o ônibus. Morreu, que foi uma coisa horrível. E muitas pessoas viram, porque ele saiu do posto e imediatamente passou para a contramão. E pessoal, algumas pessoas gritaram, mas ele fez questão de chocar com o ônibus. Agora você imagina o estado de espírito dessa pessoa. Imagina o que não aconteceu com ele na vida dessa pessoa que o levou a agir dessa forma. Tem que ser algo muito, muito violento. É a guerra. É a guerra. E quem não tem aonde se refugiar, quem não tem o auxílio de Deus, quando vem uma pedrada dessa, quando vem um negócio desse para cima, gente, nós estamos acostumados a refugiarmos em Deus. Nós estamos acostumados. A coisa aperta, a gente faz uma oração, não alivia? A Lucilda ligou para mim lá de Araguaína, foi ontem, meio-dia mais ou menos, que hora, Lucilda? Às 10 horas. Ela ligou lá de Araguaína, irmão, tal, desesperada, não sei o que, tal, etc. E já começou logo a chorar no telefone. Falei, calma, Lucilda, o que, que é? Qual o problema? Pá, tal, certo, conversamos um pouco lá, aí ela, tá bom, tudo bem, eu já estou me sentindo bem melhor, já estou mais tranquila, tal, amém, né, graças a Deus, etc, pronto, sentiu aliviado. Diz ela que meia hora depois veio a solução daquilo que ela nunca imaginava que pudesse acontecer. Não foi assim? Não que tivesse resolvido totalmente. Não que tivesse solucionado o problema dela. Não. Mas naquele momento, é exatamente o momento em que você parte para cima do ônibus. É naquele momento em que você se atira de cima dentro do buraco. É naquelas horas de desespero. Tem dia que a gente perde o sono, a gente acorda pensando na gama de problemas que a gente tem que enfrentar durante o dia. E aí você vai, ora, nós estamos acostumados a pegar um versículo e se refugiar nele. Pegar um versículo e confiar nele e pronto, e vem a solução. Só que a gente vem a solução, Wallace, mas a gente depois acha que normal, parece que não nem tem que agradecer. Né? Parece que não tem nem que dar satisfação para quem ajudou. Acha perfeitamente normal, como se Deus tivesse a obrigação de fazer essas coisas. É porque Deus é bom demais. Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. A qual, na presença dos filhos dos homens, preparaste para aqueles que em ti se refugiam. Toda pessoa que procura Deus, Deus não vira as costas para ele. Toda pessoa que procura Deus, Deus não lança as costas. Principalmente aqueles que temem a Deus. Lá no meio da guerra estão as correntes. Lá naquela situação, naqueles destroços, estão as correntes. Deus fala, lembra da corrente, pega uma corrente e ela vai te levar até Deus. Amém, gente? É, vamos reconhecer que Deus existe. Lá em Deuteronômio fala, agora você sabe que eu sou Deus? Agora, será que já descobriu que você pode confiar em mim e que você pode me louvar e você pode me adorar, que você deve levar a sério a minha pessoa na sua vida? Né? Versículo 20, no abrigo da tua presença, que coisa boa, tu os escondes das intrigas dos homens. Então nós estamos protegidos, né? Protegidos. Tem hora que eu fico pensando, só Deus para nos guardar mesmo. Aqueles sonhos seus, Suzana, né? Só Deus, gente, para poder nos guardar. É porque a gente não imagina, né, o quanto os inimigos nossos nos querem destruir. O quanto os inimigos querem nos destruir, gente. Vocês concordam? Eles querem ver a nossa perdição. Nós somos aqueles que estão ali no abrigo. No abrigo da tua presença, tu os escondes. É, Vitor. Não pensa você que é outra coisa, não. Você está por aí, meu filho. Você está debaixo, você está no esconderijo, é a proteção de Deus que não permite o diabo acabar com você, meu irmão. Ou não é, gente? Ou não é? Em um pavilhão, os ocultas da contenda das línguas, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua bondade para comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu espanto, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu a ti clamei. É só isso. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que chamar a Deus, e nós mais do que ninguém, porque Ele é o nosso Senhor. Está difícil? Chama por Deus. Não está entendendo? Chama por Ele. Você sabe o nome, você conhece, pega uma corrente, pega uma palavra que você gostou, anota em algum lugar, não joga fora, não desperdiça, porque não espera chegar a perder parte do seu corpo para depois você segurar numa corrente, não. Vai chegar se arrastando às vezes. Chegar se arrastando às vezes. Amém, gente? Vocês acham que tem sentido essa visão? E ela está de acordo com a palavra? Deus mostrou que Ele não está longe de nós, não. Deus mostrou que Ele não está longe, que Ele está bem perto e que Ele está atento a tudo o que acontece no nosso meio. Ele sabe você, Ele sabe o seu número. Ele sabe o seu número, Badia. Nem você não sabe o seu número, né, Badia? Mas Deus sabe. Amém? Você pode perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu número? O meu número no quartel era 266. E o seu, Elmo? Você não se passou por lá, não, né? Quem passou por lá? 264. Ramiro? 264? Estava perto do meu, né, Ramiro? Quem mais passou por lá? Do Ramiro é 264, o meu é 266. Deus sabe o número da gente. Né? E lá também, engraçado, né, Ramiro? Se a gente anda por fim, não, às vezes, o 66, o 266, não sei o quê, né? Bibi era o seu número, era quanto, Bibi? 5? 17? Bibi. Você pensa que o Bibi não está com nada? Ele, né, sempre lá na... uma companhia lá em Pameri, né, bebê? Amém. Finalmente, amai ao Senhor, vós todos os que sois santos. O Senhor guarda os fiéis. O Senhor guarda os fiéis. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração. Vocês todos, os que esperam em Deus. Amém? Amém, gente? Deus está vindicando o seu povo. Ele está exigindo, já está exigindo, já está chamando pelo número. Ele já está exigindo, está chamando. Ele está dizendo, ó, eu quero o meu povo. Ó, eu quero o meu povo. E eu vou chamar e eles vão me ouvir. Aqueles que forem meus irão pegar a corrente. Amém? Deus falou com a gente. Salmo 42:1. Engraçado, quando está contando a visão, a gente, como Deus é sábio, né, para explicar as coisas assim, com tanta sabedoria. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? É quando eu segurar numa corrente e for até lá. Como o servo anseia pelas correntes, eu anseio pela palavra. Amém? Como o servo anseia pela corrente, eu anseio pela palavra. Eu seguro nela para chegar até Deus. A minha alma tem sede de Deus. E a única maneira dela chegar até Deus é através da palavra. Salmo 46. Versículo 4. Aqui. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Aquele homem hoje que certamente suicidou-se, ele, com certeza, ele não tinha Deus. Com certeza ele não tinha onde segurar. Ele não tinha em quem se refugiar. Ele não tinha uma palavra de Deus para lançar a mão dela. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Como um dia, nós falamos, Divino Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Deus entendeu que a gente estava chamando por Ele. E, né, apesar de tudo, nos ouviu, estendeu a sua mão e nos trouxe até aqui. Né? Então, foi segurando nas correntes que nós fomos parar lá. É Deus? Amém, Deus? Que coisa tremenda isso. Coisa tremenda mesmo. Deus é o nosso refúgio. Quantas vezes você, né, foi lá dentro do buraco e se reconstituiu, e se recompôs, e voltou para a guerra, e está aí na guerra. Veste a armadura de Deus, põe o capacete, o sapato, o calçado, como um bom soldado de Cristo. Nós não vamos fugir da guerra, mas também não vamos ficar longe daquela corrente que nos leva até Ele. Né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está lá, no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. É bom demais. Amém? É muito bom quando você vê Deus falando assim claramente conosco, vê Deus falando claramente com a gente, chamando, né? E de uma forma assim, que não deixa dúvida. De uma maneira que não deixa dúvida. Amém, gente? Eu não sei o que passa na cabeça de vocês, ou no coração. O certo é que eu estou cada vez mais querendo a proteção de Deus. Querendo, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Amém? Eu quero ficar bem pertinho do buraco. Amém? Eu já quero ficar bem perto do buraco, qualquer coisa eu... Amém? Não quero ficar muito longe não, porque depois eu não acho a corrente. Quero ficar perto de Deus. Amém? A sombra do Onipotente. Andar com Deus, porque apertou, meu filho, eu seguro ali, numa dessas correntes que nos leva até Deus. Amém? Amém. E aí, Fabrício? O microfone ali para o Fabrício. O que o Fabrício está falando? Wender. Depois é o Wender.
Amém. É, graças a Deus que, como houve a visão, Deus ainda se importa com a gente, como Ele ainda grita pela gente ainda.
Você acha que foi uma coisa da carne, ou você acha que foi Deus?
Não, foi Deus, com certeza foi Deus. Independente de quem teve a visão, ou que a gente nem sabe quem foi, mas eu acredito que foi Deus, com certeza. E graças a Deus, porque Deus ainda insiste com a gente, que Ele, da onde Ele está, Ele grita pra gente, fala, ó, vem aqui, meu filho, vem cá, que eu posso te regenerar, eu posso
te reanimar. É a maneira que Deus, né, achou para recolher o povo dele, né? É a maneira como Deus está achando para recolher. Vem a guerra, e Deus fala, quando eles estiverem nessa situação, eles vão pedir ajuda. E eu vou dizer para ele, pega a corrente e vem embora. Segura na corrente e vem embora. Que coisa tremenda.
Como o senhor falou do acidente do rapaz, que
ele desesperado, não, com certeza.
Ele não ouvia, ele não conhecia, ele não sabia que tinha uma corrente, que ele podia se apegar a ela para que livrasse ele daquele momento. Amém. Graças a Deus por isso. Amém.
Quantas vezes angustiados, quantas vezes Deus nos livrou. Deus nos livrou e Deus tem nos abençoado demais. Demais mesmo, né? Mais alguma coisa? Não? Ló, dá para Ló. Fala. Você achou que foi Deus? Foi? Amém. A Paula lá, dá para a Paula. Faz tempo que a Paula não fala nada. Não? Então, lá. Luciene. Não? Eu falo tanto aqui, vocês não querem falar nada, vocês não querem falar nada. Então, dá para... quem mais? Marissa, dá para Marissa lá. Marisa está lá doida para falar e ninguém leva para ela o negócio. Quem que está à vontade de falar aí, com a vontade assim de falar? Erickson. Vai, filho. Você não quer não? Pode falar, ué. É?
Amém. Eu acredito que a visão foi uma visão de Deus, né? Que é exatamente o que está acontecendo. Eu acredito que no mundo espiritual está desse jeito, né? Tempo fechado, guerra, confusão. E existe um lugar que a gente pode se refugiar. Então, assim, o que eu achei mais interessante foi isso. Que a gente precisa estar em alerta, porque no momento a gente precisa dessa corrente. E como que a gente vai achar essa corrente? Se a gente estiver ouvindo Deus, né? A gente estiver falando com Deus. Então, a oração, a palavra, o versículo, é que vai fazer com que a gente não faça como o homem do carro fez, né? Porque, na verdade, a tribulação, o estresse, as dificuldades, elas vão piorar. Então, assim, a tendência é ficar muito pior do que está. Então, se a gente não recorrer a Deus, a gente corre um grande risco de não achar essa corrente. Então, eu fiquei preocupada.
De ouvir, né?
Isso.
De repente, ele não ouve mais.
Não ouve mais a voz de Deus, né? Então, o que eu guardei, assim, que eu fiquei preocupada, é que a gente precisa estar ligado com Deus o tempo todo.
Imagina você pular, a coisa vai piorar. A guerra continua. Era uma trégua. Detalhe, era apenas uma trégua. A guerra vai continuar. Isso é que Deus está dizendo. Era apenas uma trégua. E eu quero dizer para vocês o seguinte: numa guerra, o que que acontece? De repente não tem mais energia. Acaba o suprimento. Não tem mais supermercado para você ir, né? De repente acaba a água. Sabe os lugares onde são mais visados na guerra? Quais são os lugares? Fornecimento de água, de energia. Vocês lembram lá naquele... se for no Japão, eu sei que eles exploram esses lugares, que são os lugares que faltou energia, faltou água, rompe uma desses reservatórios de água, tá, não tem mais água na cidade, você pensou? E é isso que eles fazem, o caos total. Então, Maria está dizendo, a guerra vai piorar, vai piorar. Aí você fala, ah, mas eu não estou vendo, estou vendo, tá, você não está vendo bomba, você não está vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo essa guerra. Amém? Amém. Está ali para a Livinha Pope ali. A Lívia. Lá. Amém. Hoje nós estamos prestigiando as irmãs. As irmãs. Só o Fabrício que destruiu. Ah, não? Quer não? Então, o é que chama? Bruno de Séries. Eu tô, né?
É isso aí. Amém.
Vamos lá.
Não, hoje é só isso. Amém.
É? Amém. Amém, então. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém? Você está ouvindo o barulho das bombas? No louvor, aquela música do Toninho. Toninho, né? Hã? Não, só vê a letra dela aí para você ver. Põe a letra dela lá. Eu estava tocando no louvor e eu... Fez aquela música que nós tocamos no louvor. Estava tocando a música e eu ouvindo e pensando. Eu pensando, é Deus falando. Deus está falando. Filho, eu te digo para ponderar. Presta atenção. Filho, eu te digo para pensar. Pensa. Pensa. O natural explica o espiritual. A coisa acontece lá, repercute aqui. A coisa acontece aqui, está acontecendo lá. Filho, eu te digo para ponderar. Presta atenção. Minha palavra te socorrerá. Depois vem a outra também. A outra também. Depois daquela. Também falou. Né? Também falou. Amém, Jesus. Pai, está nos céus. Meu Deus, como é bom saber. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom saber que nada está. Como é bom saber que nada acontece sem que o Senhor saiba. Que o Senhor esteja observando. Certamente o Senhor está nos chamando pelo nome. Certamente o nome do Senhor está na nossa testa. E é isso que nos protege aqui na terra. Obrigado por tudo, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Não leva em conta a dificuldade que nós temos para acreditar. A dificuldade que nós temos para entender, para ver, perceber que essas coisas estão acontecendo. E que nessa guerra, realmente, quem segurar nas mãos do Senhor encontra solução, força. Certamente, aquilo que tem sido destruído pelos inimigos se recompõe, se refaz, se reconstitui. Como é bom saber, Jesus, que na simplicidade o Senhor nos tem falado. maneira mais simples, mais inteligente, mais sábia, o Senhor nos tem falado. Tem uma visão aqui que eu vou ler para vocês. Vi antes da reunião. Antes da reunião, ela teve a visão. Eu orava e pedia para Deus que fosse lido a visão. Então vi um homem na minha frente e disse: ele vai ler. E se ele não ler, cobra dele. Olha com atenção os detalhes. Foi a visão que teve. Né? Então é sinal que eu estou obediente, estou obedecendo. Não foi preciso cobrar, não foi preciso cobrar, né? Um homem na minha frente disse: ele vai ler, e se ele não ler, cobra dele. Olha com atenção os detalhes. Amém. Melhor do que isso. Bem, só arroz com fumo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Que o Senhor esteja sempre, sempre no meio de nós, em nosso meio, falando. Fala, Deus. Certamente, uma hora nós vamos crer com vontade, uma hora nós vamos aceitar realmente coração a tua palavra. Fala conosco. Então retire de nós a tua graça, o teu espírito, a tua proteção. Não canse de nos chamar, como o Senhor gritava várias vezes pelo número dos soldados. O Senhor chamava repetidas vezes pelo mesmo número. Que a gente ouça o chamado de Deus, que a gente escute o chamado de Deus. Amém. Oh, Deus. Amém.
exalta-me. Vou te exaltar.
Em nome de Jesus.